direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.
Está no ar mais uma edição de Direto ao Consumo com o professor Mário Frota. Começamos por falar de Portugal, que está obrigado a transpor para as suas leis uma diretiva europeia de 18 de outubro de 2023, e vão mais de 2 anos, com as regras sobre os contratos de concessão de crédito ao consumidor. A data limite era 20 de novembro de 2025, já passou, Portugal não cumpriu. E agora, professor, o que é que se pode dizer sobre isto?
Salve, informar para prevenir, prevenir para não remediar. Portugal é com efeito um péssimo exemplo no que toca à observância de prazos em matéria de diretivas europeias. Eu, aliás, recordo bastas vezes que os portugueses perderam direitos consideráveis a propósito das garantias dos bens móveis, porque Portugal levou 1 ano, 3 meses e 8 dias a transpor uma diretiva que deveria entrar em vigor em 1 de janeiro de 2002, e só entrou em vigor em 8 de abril, ou melhor, em 9 de abril de 2003. Nesse lapso de tempo, os portugueses perderam dinheiro, perderam direitos e não souberam, porque não tinham informação, voltar-se contra o Estado português, exigindo-lhes uma indemnização por não ter, a tempo e horas, transposto a diretiva das garantias que dava substancialmente mais direitos aos consumidores do que aqueles que tinham no âmbito das leis antigas. E agora, com o crédito ao consumidor, está a acontecer, esperemos que, entretanto, como a lei terá de entrar em vigor a 20 de novembro de 2026, ainda se vá a tempo. A própria lei atual das garantias, embora tenha entrado em vigor na data aprazada por Bruxelas, não deixou de aparecer quase sobre a hora. Quando a União Europeia, o que dá é uma margem grande, um enorme período de vacância das leis para que as pessoas passem a saber com o que contar no futuro. Portugal devia ter transposto a diretiva a 20 de novembro de 2025 para começar a vigorar a 20 de novembro de 2026. Estamos em dezembro. Nada aconteceu. Que não aconteça como com a Comissão das Cláusulas Abusivas, que era uma norma de direito interno, que criada em 2021, em maio, em 21 de maio, veio só em 2023, em finais de dezembro, a ser regulamentado, quando deveria ter entrado em vigor a 21 ou 22 de agosto de 2021, com esta dilação toda, e nem sabemos se neste momento a Comissão das Cláusulas Abusivas estará ou não a funcionar, porque dela não temos notícia. Isto é uma vergonha. Isto devia envergonhar os governos. São os sucessivos governos que, com uma administração de algum modo negligente, não dá execução a estas coisas elementares. Isto é, na verdade, uma nódoa para o país. Esperemos que emendem a mão não tarde.
Muito bem, professor, avançamos para o nosso consultório. Uma consumidora de Braga deixa-nos aqui uma referência. Ela exigiu de uma lavandaria uma indemnização por danos, num montante até apreciável, provocados por peças de roupa durante a secagem num estabelecimento de autosserviço. A proprietária argumentou que, de forma visível e legível, há no estabelecimento um aviso que escusa de qualquer responsabilidade. O letreiro diz o seguinte: a utilização das máquinas é da responsabilidade do cliente, tal como sugerimos que verifique o tambor da máquina antes de colocar a roupa para evitar eventuais estragos. Afirma a nossa ouvinte que, tendo cumprido o dever de, aliás, afirma a proprietária que, tendo cumprido o dever de informação e advertência, não havendo aqui ou qualquer intervenção na operação de secagem, que não lhe é sacável qualquer responsabilidade. Professor, é mesmo assim?
Parece que não. É que o contrato é um contrato de prestação de serviços previsto no Código Civil, que também se aplica na circunstância. Mas o regime da compra e venda de consumo é, por força dos seus termos, extensivo exatamente aos contratos de prestação de serviço de consumo. Ora, o contrato tem de ser pontualmente cumprido, sob pena de o prestador de serviços responder quer pelo incumprimento, quer pelo seu defeituoso cumprimento nos termos da Lei Quadro de Defesa do Consumidor. Mas, para além do cumprimento defeituoso, suscetível de gerar responsabilidade contratual, há ainda a garantia por inobservância dos requisitos de conformidade que inerem à prestação de serviço. Mas não é pela garantia que nós lá vamos, é mesmo pela responsabilidade. E pela responsabilidade, tendo em vista o incumprimento ou o cumprimento defeituoso da prestação. Tratando-se de atividades que se desenvolvem em regime de autosserviço, a responsabilidade recai sobre a entidade que detém a titularidade do estabelecimento e o explora em seu benefício. Há uma velha máxima romana que, traduzida, diz isto: quem colhe as vantagens de uma dada atividade suporta as suas desvantagens. E há aqui, é facto, uma exclusão de responsabilidade através daquela advertência, através daquelas instruções, através daquele letreiro. Mas a lei das condições gerais dos contratos proíbe em absoluto cláusulas que excluam ou limitem de modo direto ou indireto a responsabilidade por não cumprimento definitivo, mora ou cumprimento defeituoso, como é o caso, em caso de culpa grave, e em concreto, a sua nulidade. Portanto, esta cláusula, perante o consumidor individual que ali vai, é nula e de nenhum efeito. A lei das condições gerais dos contratos proíbe ainda, em absoluto, as cláusulas que excluem os deveres que recaem sobre aquele que dá o contrato de adesão ao consumidor, como no caso estamos perante um contrato de adesão, em resultado dos vícios da prestação. Portanto, há, na realidade, aqui uma situação, aliás, situação análoga já foi julgada, curiosamente, pelo Tribunal de Consumo de Braga, pela pena do conselheiro Alexandre Reis, nesse sentido. Logo, talvez possamos concluir.
Professor, o contrato celebrado com a empresa explora uma lavandaria em regime de autosserviço, é um contrato de prestação de serviços. Os prejuízos causados no decurso do autosserviço são reparáveis no domínio de uma relação jurídica de consumo. A responsabilidade pela operacionalidade dos equipamentos não é do consumidor, antes é de assacar ao titular do estabelecimento, que tem um especial dever de vigilância sobre o funcionamento das máquinas que põe à disposição dos seus clientes. A causa da exclusão de responsabilidade viola a lei, porque que resto proíbe em absoluto, tanto em geral como nos contratos singulares, as cláusulas que limitam ou excluam a responsabilidade por incumprimento defeituoso ou os deveres dos vícios da prestação, e nos contratos singulares tais cláusulas são nulas, podendo ser invocadas a todo o tempo por qualquer interessado e declaradas oficiosamente pelo Tribunal. Logo, há a exigir aqui uma responsabilidade à empresa, aos seus titulares, e a consumidora vai ter de ser mesmo ressarcida dos danos sofridos, correto?
Assim é, com efeito.
Avançamos agora para uma outra situação. Vamos aqui para uma situação apresentada por um jornalista que nos escreve também de Coimbra. Escreve ele, foi ao Coimbra Shopping, em Coimbra, manda-nos inclusive uma imagem, e adquiriu uma embalagem de mini panetones. Ora bem, o sabor bolo de arroz para pior, uma péssima confecção, peso líquido 200 gramas. Em casa, aliás, ele diz que foi pesar para tirar temas e só tinha 141 gramas. É vulgar que estas coisas abatam, mas as compensações servem de resto para evitar que se anuncie um peso e, afinal, outro resulte. Segue de resto uma imagem da embalagem com os valores expressos e pergunta aí este nosso ouvinte se configura-se aqui também algum ilícito penal ou contra ordem nacional, professor.
Situações destas passam em geral sem reação dos consumidores, ou por mero descaso, ou porque agir envolve predisposição de espírito, dispêndio de energia e disponibilidade para o conflito, pelo que é de louvar a atitude do consumidor, que é uma pessoa qualificada, é de um jornalista que se trata, ao proceder à denúncia pública do facto. Qualidade à parte, a questão resume-se em saber se o peso é meramente indicativo ou tem de corresponder efetivamente ao que figura na embalagem. Com efeito, de entre os crimes contra a economia, que a denominada Lei Penal do Consumo, velha de barbas, prevê e pune, há o da fraude sobre mercadorias, que diz o seguinte: quem, com a intenção de enganar outrem nas relações negociais, fabricar, transformar, introduzir em livre prática, importar, exportar, reexportar, colocar sob um regime suspensivo, tiver em depósito ou em exposição para venda, vender ou puser em circulação, por qualquer outro modo, mercadorias de natureza diferente ou de qualidade e quantidade inferiores às que afirmar, possuírem ou aparentarem, será punido com prisão até um ano e multa até 100 dias, salvo se o facto estiver previsto em tipo legal de crime que culmine pena mais grave. E, com efeito, o facto está previsto numa outra norma. Será punido com prisão de 6 meses a 3 anos e multa não inferior a 100 dias quem vender bens que, por unidade, devem ter certo peso ou medida, quando os mesmos sejam inferiores a esse peso ou medida, ou contidos em embalagens ou recipientes cujas quantidades forem inferiores às nestes mencionadas. E, portanto, parece ser esta a norma aplicável: prisão de 6 meses a 3 anos para produtos que, em que se anunciam um certo peso e se apresentam ao público com um peso inferior. 6 meses a 3 anos de prisão e pena de multa não inferior a 100 dias, sendo que as penas de multa podem atingir, efetivamente, em dadas circunstâncias, 500 euros por dia. Fica o esclarecimento.
Muito bem, professor, avançamos para a Sónia Fragoso, que nos escreveu de Alcochete. Refere aqui a Sónia: eu tinha um seguro há quase 8 anos, sempre a pagar tudo certinho, quando precisei de uma cirurgia simples, afinal estava numa exclusão escondida num PDF com 42 páginas. E a pergunta é: como é que um consumidor pode confiar num contrato que só serve quando se paga e quando nunca se precisa? Este seguro, calculo eu, professor, não é explícito nesta questão, mas deve ser um seguro de saúde.
Exatamente. Porque é de um contrato de adesão que se trata, rege a Lei das Condições Gerais dos Contratos, que fez, a 25 de outubro próximo passado, 20 anos de publicação, e fará, a 22 de fevereiro do próximo ano, 22 anos já de vigência. Perdão, 20 anos de vigência. E o que nos diz a Lei das Condições Gerais dos Contratos no seu artigo 5º? Que as cláusulas têm de ser comunicadas na íntegra aos aderentes, que se limitem a subscrevê-las ou a aceitá-las. E a comunicação deve ser realizada de modo adequado, com a antecedência necessária, para que, tendo em conta a importância do contrato e a extensão e complexidade do clausulado, se torne possível o seu conhecimento completo e efetivo por quem use de comum diligência. Ora, a prova da comunicação adequada e efetiva cabe exatamente, no caso, à seguradora e não ao outrem. E, portanto, nestas circunstâncias, porque as cláusulas não terão sido comunicadas, nem explicadas, nem esclarecidas, devem ser consideradas nulas e de nenhum efeito. Eis o que diz o artigo 8º da Lei das Condições Gerais dos Contratos, que a Generalidade desconhece. Consideram-se excluídas dos contratos singulares as cláusulas que não tenham sido comunicadas. As cláusulas comunicadas com violação do dever de informação, de modo que não seja de esperar o seu conhecimento efetivo. As cláusulas que, pelo contexto em que surjam, pela epígrafe que as precede ou pela sua apresentação gráfica, passem despercebidas a um contratante normal colocado na posição do contratante real. As cláusulas inseridas em formulários depois da assinatura de algum dos contratantes. Logo, pode brandir os seus direitos perante a seguradora. Aciona o SIMPAS. O que é o SIMPAS? É o Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Seguros, entidade apoiada e autorizada pelo Ministério da Justiça, em Lisboa, que tem por objeto prestar informações e disponibilizar e facultar vias de resolução alternativa de litígios decorrentes de contratos de seguro através de determinados procedimentos. Portanto, não se fique para além disso, aponha no livro de reclamações esta sua angústia, esta sua manifestação. As cláusulas não foram comunicadas, e se foram comunicadas não foram explicadas, porque senão sabia com o que contar, e portanto acione-os, acione a seguradora no SIMPAS, que é também um centro onde se promove a arbitragem de conflitos de consumo contra a seguradora.
Muito bem, professor, avançamos para a Alice Pimenta, de Lisboa. Diz ela que foi diagnosticada meses depois da assinatura do seguro de saúde, mas a seguradora adivinhou, ou quis adivinhar, que a doença já existia antes. Ora, a pergunta é: quem protege o consumidor quando as seguradoras inventam justificações médicas para negar tratamentos?
Ora bem, as considerações que expendemos a propósito da consulta anterior valem para o caso ora exposto, de onde remetermos a nossa ouvinte para tal explicação. No entanto, importa dizer que esta situação é tão preocupante que a União Europeia tem em mira exatamente promover legislação no sentido de proteger as pessoas, quer nestas circunstâncias em que tudo se confunde para tirarem o cavalinho da chuva às seguradoras, e nós sabemos como agem nestas circunstâncias, como ainda para aquelas situações em que as pessoas, designadamente do foro oncológico, tiveram já estão restabelecidas e acabam efetivamente por ser vítimas, como se mantivessem efetivamente todas as maleitas, toda aquela situação, quando, pode dizer-se, já estão curadas. Portanto, importa realmente agir, importa reclamar, importa fazer prova de que, afinal, a doença foi diagnosticada meses depois da assinatura do seguro. Aí tem de se ser firme para que as seguradoras não colham efetivamente na situação em que nós negligenciamos os nossos próprios direitos, os nossos próprios interesses.
Muito bem, professor, avançamos para o Cacho Fuseiro. Ele escreve-nos de Alcoentre, diz que comprou um carro usado no stand em Lisboa, a caminho do trabalho. Nem vale a pena dizer o nome do stand. A compra garantia tudo, revisão feita, histórico limpo e o estado irrepreensível. No test drive parecia perfeito, mas 3 dias depois acende a luz do motor, 4 dias depois começa a cuspir fundo e, recorda este nosso ouvinte, acabou por voltar ao stand. Disseram-lhe no stand que era desgaste normal, não estava incluído no seguro, o carro estava praticamente a morrer, mas eles disseram que era normal. Levou uma oficina independente e disseram que o problema já estava antes da compra. Ou seja, venderam um carro a este nosso ouvinte com um defeito oculto, agora vou empurrando com desculpas para ver se este nosso ouvinte desiste. Ora bem, a pergunta é, como resolvo isto? Já fiz queixa no livro eletrónico.
O vendedor tem de entregar o veículo em conformidade. Não colhe a justificação de que se trata de um mero desgaste pela vida que o veículo possa já ter. Se nada foi convencionado, a garantia legal dos usados é de 18 meses. E nesse lapso de tempo, o vendedor tem de assegurar todos os requisitos de conformidade. São conformes com o contrato de compra e venda os bens, que correspondem à descrição, ao tipo, à quantidade e à qualidade e detêm a funcionalidade, a compatibilidade, a interoperabilidade e as demais características previstas no contrato. São adequados a qualquer finalidade específica a que o consumidor os destine, de acordo com o previamente acordado entre as partes. São entregues juntamente com todos os acessórios e instruções. São fornecidos com todas as atualizações, tal como estipulado no contrato de compra e venda. Daí que o vendedor tenha de reparar as expensas próprias, todas as avarias que o carro apresentar no lapso do período da garantia legal, sob pena de o consumidor poder exercer, no caso, um direito de pôr termo ao contrato, desde que observados os condicionalismos da lei. E aqui ele pode, porque a denúncia foi feita logo ao 4º dia, ele pode exercer, nos primeiros 30 dias após a entrega, o denominado direito de rejeição. Isto é, entrega o carro porque não tem já confiança naquilo que lhe apresentam e no facto de estarem a fugir com o rabo à seringa, e eles têm de lhe devolver o dinheiro tintim por tintim. É isto que importa dizer, é assim que tem de agir o consumidor.
Professor António Franco de Alverca, deixa-nos aqui uma questão. Vieram vender livros à porta, só percebeu que tinha sido enganado depois. Ele estava em casa, apresentaram-se como representantes educativos. Era de um programa nacional, obrigatório nas escolas, com desconto especial, e ele, como era professor, este nosso ouvinte, aceitou. Depois, pelos vistos, foi enganado, porque ele nem sequer queria comprar isto e mais ninguém lhe respondeu, professor.
Ora bem, o facto é que o contrato ao domicílio ou porta a porta tem de ser celebrado por escrito. Se o não for, é nulo e de nenhum efeito. A nulidade pode ser invocada a todo o tempo por qualquer interessado e pode ser apreciada oficiosamente pelo Tribunal. A menos que tenha celebrado o contrato sem o saber, ao firmar o tal documento de entrega, o tal auto de entrega, Se eles lhe entregaram os livros em mão, serão eles que terão de os ir levantar. Nada, mas mesmo nada, terá de pagar para os devolver. De qualquer modo, terá de verificar, e nada tendo ficado em seu poder, ou seja, nem sequer um exemplar daquilo que assinou, subsiste a nulidade. De qualquer forma, convém denunciar o caso à ASAI, porque estas práticas agressivas constituem ilícitos de mera ordenação social, graves, com sanções que a lei prevê, variáveis segundo a dimensão das empresas. Haja, não se deixe ficar. Haja, porque 300 euros é quase metade de um salário mínimo nacional, e isso constitui, ademais, um abuso inqualificável.
Muito bem, professor, e com isto terminamos o nosso programa. Resta-me agradecer-lhe, desejar, claro, para nos encontrarmos de novo de hoje a 8 dias.
Até de hoje a 8 dias, se Deus quiser, as vossas reclamações pelo interesse que possam representar e representam para o programa. As vossas reclamações.
Direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263 048 895.